esta primeira intervenção está, pelos vistos, completa. Eu passo desde já a palavra aos grupos parlamentares que me solicitarem. Nenhum dos grupos parlamentares quer usar da palavra, quer se a deputada Paula Santos, faz favor, às vezes só custa a primeira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a FNAM e os representantes aqui connosco e agradecer também a sua vinda à Comissão de Saúde e o facto de nos verem aqui trazer as suas preocupações. Eu queria aproveitar também para naturalmente saudar a realização do Congresso da FNAM. Nós temos conhecimento, de facto, realizou-se há pouco tempo e esperemos que efetivamente permita e desejar muitos sucessos no desempenho das funções agora dos órgãos sociais da FNAM. Em relação às questões que aqui nos trazem, a nossa consideração e aquilo que nós gostávamos de dizer é muito breve. Estamos muito preocupados, de facto, com a reorganização hospitalar. Estamos de acordo com as preocupações que aqui nos trouxeram, ou seja, da necessidade de haver uma maior articulação entre cuidados hospitalares, entre cuidados de saúde primários e entre cuidados continuados. Acho que esta é uma questão que, muito embora se coloque muitas das vezes como preocupação, ela continua a não ser resolvida e a verdade é que os vários serviços e os vários níveis de cuidados de saúde que são prestados à população muitas das vezes acabam por estar de costas voltadas e não haver efetivamente uma articulação que seria desejável, quer do ponto de vista da gestão dos recursos, e quando estamos a falar de gestão de recursos ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista de proporcionar um melhor atendimento e mais eficaz aos próprios utentes. Eu creio que as experiências, e pelo menos da análise que nós vamos fazendo, mesmo onde existem as unidades locais de saúde, onde estão as unidades hospitalares e os próprios cuidados de saúde primários integrados, mesmo aí, essa articulação acaba por ser muito deficiente, não é? Ou seja, e as próprias unidades locais de saúde acabam por centrar muito na unidade hospitalar e os cuidados de saúde primários continuam a ser o parente pobre da organização e do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, de facto, importava aqui efetivamente haver uma outra concessão e procurar encontrar soluções que permitisse uma maior e melhor eficiência. Em relação à reorganização hospitalar, nós consideramos que efetivamente há necessidade, nem tudo está bem. E há efetivamente necessidade de podermos fazer um diagnóstico sério, tendo em conta aquilo que são as necessidades das populações e as necessidades divergem também de região para região. Obviamente é necessário também encontrar aqui soluções, como colocou, do ponto de vista da referenciação, de facto, não são poucos os casos que têm vindo a público, de situações que denotam, efetivamente, que essa referenciação não está a funcionar e os utentes acabam por andar. E estamos a falar que não são tanto utentes, são mesmo doentes em situação de emergência e que andam de hospital ou em hospital sem, de facto, ter o atendimento de que necessitam. Mas quando eu há pouco falava das preocupações com a reorganização hospitalar, é porque queremos que este processo que o Governo iniciou não é um processo que começou mal. E começou mal porque aquilo que nós temos visto um pouco pelo país são alterações avulsas. Quando eu digo alterações avulsas é porque não temos um quadro do todo nacional, nem temos alterações ao nível da rede hospitalar e como é que isso depois se interliga com os cuidados de saúde primários, quando se falava desta articulação. E que, na prática, levou único e exclusivamente à concentração, à redução, ao encerramento de serviços. E queremos que não é isto que se pretende. O que seria efetivamente necessário era olhar para as necessidades, olhar para aquilo que hoje temos, mas efetivamente olhar para as necessidades e propor, naturalmente, uma reorganização que dê a resposta que a população necessita, mas que resposta que efetivamente os portugueses necessitam. E queremos que neste processo os profissionais não podem ser colocados de fora, nem os profissionais em si, nem obviamente os responsáveis aos vários níveis dos serviços, mas também, naturalmente, as organizações representativas dos trabalhadores têm que ser envolvidos, porque, naturalmente, têm também uma palavra a dizer em todo este processo. Ele não pode ser um processo imposto de cima para baixo, deve ser um processo efetivamente construído por todos, porque é assim que naturalmente se conseguem encontrar as soluções mais adequadas face às necessidades. Era dizer que, no essencial, obviamente, acompanhamos as preocupações que aqui nos traz, e o PCP irá continuar a acompanhar e iremos estar atentos a todo este processo, e consideramos que efetivamente há aqui aquilo que tem sido feito não tem sido bom, aliás, e aquilo que tem sido feito, na nossa opinião, tem só um único objetivo, que é reduzir despesa. É aquilo que nós temos visto depois, os resultados, fala-se na melhoria e numa maior eficácia para a população, mas não é isso que os utentes nos dizem. Aliás, o que nos dizem é que efetivamente têm mais dificuldades em aceder aos cuidados de saúde, e que seria importante efetivamente assentar um conjunto de princípios essenciais, de critérios, a que deve prevalecer uma reorganização. Efetivamente, uma reorganização hospitalar, mas não há nenhuma, no nosso entendimento, não há uma reorganização ou uma reforma hospitalar que seja adequada e que seja adequada para o país, se não tiver em conta, naturalmente, depois esta articulação entre os vários níveis de cuidados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra nesta... Faz favor, Sr. Deputado José Junqueiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaríamos de cumprimentar a FNAM, saudar, digamos, o congresso que se realizou, e partilhar também aqui algumas preocupações. Reorganização hospitalar. Em dezembro do ano passado, o Governo negociou com a Troika, ou fez uma solicitação à Troika, no sentido de prorrogar o prazo para essa reorganização hospitalar. O que significa que, durante estes 3 anos, não foi feita uma coisa relativamente à qual estamos todos de acordo, é que é preciso fazer. Mas ela não tem avançado. E daí que tivesse sentido essa necessidade e fizesse essa solicitação. Isso já por si é reconhecer que falhou esse objetivo, mas reconhecer que falhou esse objetivo não é uma coisa negativa, porque se não o reconhecesse ainda seria pior. E, portanto, parece-me que, a partir daí, o Governo tem que acelerar esse trabalho. Uma segunda nota é aquela que também é uma preocupação nossa. Quando o Sr. Ministro veio pela última vez aqui à Assembleia da República, falámos das realidades que encontramos no terreno. Uma delas, em concreto, era o excesso nas urgências. Excesso nas urgências que tem vários problemas. Tem problemas de falta de comodidade para os doentes, para os profissionais. Depois há um encontro ou um desencontro com os espaços físicos em si mesmo, que, digamos, acentuam essa mesma dificuldade. E a questão não está tanto em saber se depois há capacidade para responder a essas urgências, porque a questão está em saber se nós somos capazes de diminuir esses episódios de urgência. E, nesse sentido, fizemos uma proposta ao Sr. Ministro, aqui nesta comissão, ou procurámos saber, pelo menos, a sua ideia sobre aquilo que era a integração dos cuidados primários, dos continuados e dos hospitalares. E ele entendeu isso, essa integração, como algo positivo e um caminho que deveria ser seguido. E parece-me que, também aqui, só falta segui-lo. Porque nestes 3 anos, tendo toda a gente, no fundo, reconhecido que essa é uma evidência no terreno, a verdade é que ela não foi reformada. Mas, como digo, aceitar que isso é um caminho também é algo que nos deixa aqui um campo para poder discutir com o Governo como é que será feito. Uma outra nota é aquilo que, de que falam, que é o trabalho em rede e a referenciação. os episódios que todos os dias acontecem e que a comunicação social agora passou, digamos, a ter uma atenção mais acentuada, mas todos esses episódios que nos são relatados diretamente na comunicação social, mas também aqueles que nós recolhemos no terreno, pelas visitas, esta semana é uma semana de muitas visitas a todo o território nacional, aos equipamentos, a várias áreas, até algumas em que a saúde é tratada como um fator de dinamização da economia. Por exemplo, falámos e visitámos a realidade termal e o que é preciso, muito que é preciso fazer nessa área. A verdade é que esse trabalho em rede, se não existir, nada existe. Portanto, hoje tudo funciona em equipa. As equipas, para conseguirem os seus objetivos, têm que saber trabalhar em equipa. Os equipamentos, digamos, e o Serviço Nacional de Saúde precisa dessas equipas, mas precisa de ter esse trabalho em rede para conseguir os seus objetivos. Referenciação. Pois nós não podemos andar com os doentes de Herodes para Pilatos, porque não sabemos em concreto onde é que nos devemos dirigir. E acho que não é com prazer que nenhum profissional de saúde diz não. É evidente que também os governos, com certeza, não terão nenhum prazer especial em sentir que os utentes não estão a ser bem atendidos. Mas, então, para isso, é necessário reformar. E nós, durante estes 3 anos, temos assistido à repetição destes episódios, mas não temos assistido à solução, ou pelo menos à diminuição acentuada destes episódios. Finalmente, o que nos preocupa também é a questão do financiamento. O financiamento, nós, no memorando inicial, estava previsto que, digamos, existiria uma racionalização que poderia levar à economia de cerca de 900 milhões de euros em todo o Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que os números conhecidos em 2013 nos apontam para mais 61%. E isso não foi uma racionalização, porque foi um corte. Um corte que atingiu quase 1.500 milhões de euros. Ora, se isso não existe, alguma coisa tem que ficar para trás. E é necessário encararmos todos responsavelmente isto, porque a saúde tem que ter também o financiamento, mas deve existir racionalização, mas não podem existir cortes avulsos. Portanto, há uma proposta de reformar, em vez de cortar desta forma, para não termos depois o que é conhecido também publicamente, as faltas de material, que atrasam os exames de diagnóstico, as questões das colonoscopias, as listas de cirurgia e oncologia em que as operações são feitas para além do limite responsavelmente recomendado, e que também é do conhecimento público que há doentes que deixaram de ter hipótese de ser operados com êxito fruto destes atrasos. Nesta matéria, concluo dizendo que me parece também que o fator motivação deve ser uma preocupação dominante. Isso faz-se combatendo, tendo melhores condições para trabalhar, melhores condições para os doentes, para toda a comunidade que trabalha nos equipamentos de saúde, mesmo os assistentes operacionais, o pessoal administrativo, não só enfermeiros e médicos, toda a gente, mas temos de combater aí uma coisa que é muito desmotivadora, que é a precariedade. E quando há pouco referiu este período experimental nos EPS, nós temos de olhar para isso com mais atenção, porque não convém a ninguém, mais uma vez, não convém à população em geral, não convém ao Serviço Nacional de Saúde, não convém ao Governo, eu acho que ninguém vê isto com prazer, uma arbitrariedade nestas contratações, a facilidade com que se dispensa e a facilidade com que se contrata, e não acautelando aquilo que é essencial, que é uma estabilidade dos profissionais que trabalham em toda a comunidade de saúde. Portanto, essa é, digamos, também uma dominante das nossas preocupações. E, em síntese, a nossa disponibilidade é trabalhar estes temas, exprimir estas preocupações e procurar, mesmo junto do Governo, de uma forma construtiva, não pode ser de outra forma, de uma maneira construtiva, procurar, de alguma maneira, estabelecer uma ligação que nos permita acelerar isto, porque, tal como está, o Serviço Nacional de Saúde, que é uma referência mundial, o português, é uma referência europeia. Temos áreas de excelência. Devemos ter orgulho nisso. Fazemos do melhor que se faz, como disse, em toda a Europa, em todo o mundo, em algumas áreas. Nós não podemos, por, digamos, outras razões, consentir ou assistir parados àquilo que é uma regressão do Serviço Nacional de Saúde, que se traduz nesta sintomatologia, que já não é agora uma coisa que diagnosticada pelo Partido Socialista, mas é uma coisa do domínio público e diagnosticado pelo público.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida fez-me sinal. Ah, Sr. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Bom dia. Eu queria cumprimentar os colegas e agradecer a sua vinda à Comissão e agradecer o trabalho que fazem todos os dias, agradecendo ou pedindo que estendessem a todos os vossos associados o reconhecimento que o CDS faz da importância do trabalho médico e também do trabalho dos outros profissionais de saúde numa área que, obviamente, é prioritária para os cidadãos portugueses. Numa área em que, e já o dissemos N vezes, seja em plenário, seja em comissão, numa área onde há dificuldades, onde somos os primeiros a reconhecer que há aspectos que não estão bem, como não tiveram bem noutras alturas, e, portanto, os problemas não começaram agora, nesta legislatura, nem nesta, com este governo. E, portanto, há dificuldades que nós acompanhamos e monitorizamos e que nunca quisemos escamotear, da mesma forma que não queremos escamotear progressos que existiram e problemas que foram resolvidos com este governo, nomeadamente a nível dos recursos humanos, e que, eu peço desculpa por não ter estado presente logo no início, mas, de facto, por outras obrigações assistenciais, não podia estar logo no início, mas penso que não se terão referido a questões do ponto de vista de resoluções das carreiras e de aspectos fundamentais, para, nomeadamente para os médicos, no âmbito dos concursos e de situações que foram resolvidas por este governo. E, portanto, nessa medida, assim como nós camoteamos os problemas e não fazemos deles o barómetro do Serviço Nacional de Saúde, para nós o barómetro continua a ser positivo e não temos nenhuma evidência do ponto de vista de dados, e somos pessoas de ciência e de rigor, não temos evidência de dados, sem prejuízo dos relatos de casos que existem, para dizer que todo o Serviço Nacional de Saúde está comprometido. Dissemos e continuaremos a dizer que tem que ser uma prioridade, e há dados concretos de que essa prioridade continua a existir, nomeadamente quando se tomam medidas para garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Poderá ser fácil, às vezes com alguma falta de rigor e de seriedade, fazer promessas, se depois com isso se compromete a viabilidade e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e aí sim se compromete o acesso dos cidadãos que precisam ao Serviço Nacional de Saúde. Eu queria corroborar a preocupação, de que também temos feito eco, com as questões da articulação, com as questões da referenciação, que independentemente de terem que ser claras e prioritárias para a tutela, também passam por uma prioridade que os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, lhe queiram dar, e eu estou à vontade, enquanto médica, para, digamos, ecoar dificuldades profissionais que muitas vezes existem em mudanças de atitude, e todos sabemos que é assim, e é importante que o vosso sindicato seja aqui também uma fonte de sensibilização para que há mudanças necessárias, nomeadamente que passam pela articulação com os cuidados de saúde primários e pela articulação com a rede de cuidados a doentes crónicos e avançados, que também resultam muito de mudanças de atitude dos profissionais de saúde. E eu conheço casos de dificuldades de referenciação, porque, obviamente, do ponto de vista do hospital concebido, e como foi aqui muito bem dito, concebido num modelo clássico dirigido aos doentes agudos, mas onde estão doentes crónicos que têm que ser tratados de outra maneira, inteira e continuam a não ser, com prejuízo para esses doentes e com prejuízo para todos nós, precisamos cada vez mais de continuar a sensibilizar, mais do que sensibilizar, consciencializar e dizer que isto são boas práticas que os médicos devem adotar e que não dependem de nenhuma política ministerial, dependem da sua própria formação e da sua própria consciência. E nessa perspectiva, só deixar um desafio, porque gostava de ver a vossa, saber a vossa opinião relativamente àquilo que possam ser, e no âmbito destas questões de articulação e de, digamos, consideração dos vários recursos no âmbito do sistema de saúde, o que se vos afigura dizer sobre uma extensão e uma aposta no modelo das unidades locais de saúde e, portanto, se de facto unidades locais de saúde verdadeiramente centradas nos cuidados de saúde primários, como nós felizmente temos alguns modelos, ou unidades locais de saúde em que haja um reforço hospitalocêntrico e provavelmente não se terão os melhores resultados. De alguma forma, gostava de vos ouvir e, mais uma vez, terminar como comecei, agradecer o trabalho empenhado que os médicos continuam a fazer em prol do bem comum. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar a Federação Nacional dos Médicos. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de os receber no grupo parlamentar e até de uma forma mais exaustiva, mais detalhada, debatermos este e outros assuntos. Dizer ou reiterar que a esmagadora maioria das preocupações que apresentaram já nessa reunião são também as nossas e os desafios que identificam relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, são também os desafios, genericamente, que nós identificamos. Por vezes pode haver uma outra divergência em termos dos caminhos para se conseguir concretizar esses desafios ou esses objetivos, mas genericamente julgo que estamos do mesmo lado da barricada. Não é possível deixar de considerar, e depois de ter ouvido os grupos parlamentares, nomeadamente os da oposição, terem deixado uma crítica velada ou até mais clara quanto a um eventual não avanço da reorganização da rede hospitalar, não é possível deixar passar isso em claro, sem dizer que, de facto, para além da reorganização da rede hospitalar e da revisão da rede de referenciação serem objetivos que também eles estavam, de alguma forma, plasmados no memorando de entendimento que foi assinado entre Portugal e as entidades financiadoras internacionais, para além disso, tem havido, e também por isso, tem havido uma monitorização permanente do avanço dessa reorganização da rede hospitalar. E se é compreensível que, nomeadamente, os partidos da extrema-esquerda sejam mais radicais no seu discurso, não é aceitável que, sendo o Partido Socialista um partido que tem responsabilidades e que teve responsabilidades governativas, não saiba, até porque, tanto quanto sabemos, se encontra também com os responsáveis da Troika, quando cada revisão, não é possível desconhecerem que, desde a quinta revisão trimestral à qual Portugal tem vindo a ser submetido, desde a quinta revisão têm existido reuniões específicas, concretas, para discutir precisamente o avanço da reorganização da rede hospitalar. Portanto, já houve até o momento 7 reuniões. Portugal é avaliado permanentemente relativamente a essa matéria. Os seus deputados do Partido Socialista conhecem bem o país e sabem também, até porque a própria Comissão Parlamentar de Saúde já lá se deslocou, sabem também aquilo que já foi feito e que está a ser feito em termos de reorganização da rede hospitalar na região centro, nomeadamente o centro hospitalar da Universidade de Coimbra. Sabem, não desconhecem com certeza, a reorganização que está em curso também da Urgência Metropolitana de Lisboa. Não desconhecem também com certeza a integração do Hospital de Alcobaça no centro hospitalar de Leiria. Enfim, poderíamos continuar aqui com um conjunto de exemplos que, de facto, poderemos discutir se esta ou aquela medida
é correta, mas não podemos deixar de considerar que a montante dessas medidas que estão a ser implementadas existiram grupos técnicos que integraram pessoas de reconhecida competência, independentemente de considerarmos que os relatórios que foram sendo produzidos e que a maior parte deles são públicos, possam ser ou não criticáveis, eles existiram e eles contribuem para uma visão global do sistema relativamente àquilo que está a acontecer. Não tenho, é evidente que na próxima semana teremos entre nós, em termos de audição regular, o Sr. Ministro da Saúde, e certamente que haverá oportunidade para cada um dos seus deputados colocar questões relativas à reorganização da rede hospitalar. Mas eu gostava de colocar aqui um assunto que, embora não tendo sido abordado diretamente na vossa exposição inicial, tem muito que ver também com uma preocupação que demonstraram de uma forma marcada na audiência que tivemos recentemente, ou na reunião que tivemos recentemente, e que de certa forma também toca naquilo que é a defesa da integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares, com a rede de cuidados nacionais de cuidados continuados, e que tem a ver precisamente com a questão dos cuidados de saúde primários. E nesse particular, nos últimos dias, veio, portanto, a público, eu ainda não tive a oportunidade de ler com detalhe as considerações que o Tribunal de Contas fez relativamente ao modelo das unidades de saúde familiares e ao pagamento dos incentivos, mas irei fazê-lo com toda a certeza, mas numa abordagem ainda preliminar, parece-me que de alguma forma as críticas que são feitas podem, em alguns aspectos, colocar em causa até o próprio modelo do USFs, a própria ideia das USFs modelo B, pela forma como foram ou como têm vindo a ser implementado. E eu gostava de lhes ouvir um comentário relativamente a essa matéria, sendo certo que me parece também, e digo, repito, que até agora só fiz uma análise preliminar do documento e que, portanto, irei lê-lo com mais detalhe, parece-me que há alguma injustiça na forma como o Tribunal de Contas analisa essa questão do pagamento de incentivos nas USF modelo B. Mas, como digo e repito, terei que ler com mais detalhe para perceber se foi ou não injusta, se foram ou não injustas algumas das críticas que foram feitas. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, passava agora a palavra.
Sim, sim.
Sr. Doutor, como preferir,
aos colegas, primeiro para só dizer algumas coisas.
Faz favor.
essa contabilidade é muito, e muitas das esperas no serviço de urgência vêm do facto das camas hospitalares estarem ocupadas por quem aguarda melhores cuidados, como eu digo, melhores cuidados, porque os cuidados hospitalares prestados aos doentes crónicos e aos doentes paliativos não é o melhor. Tem outros locais mais vocacionados para isso. Quando se fala em ULS, a nossa experiência do ULS não é assim muito boa, porque as que maioritariamente conhecemos são hospitalocêntricas, ou seja, aproveitam os recursos de uma área para favorecer o hospital e favorecê-lo habitualmente do ponto de vista somente gestionário, sem ter como contraponto aquilo que é fundamental numa rede de cuidados de saúde, que é a saúde. Depois, esta do Tribunal de Contas, desculpe-me lá, mas esta é realmente quase provocação, porque o próprio Tribunal de Contas veio esclarecer que não era a posição do Tribunal de Contas, que tinha sido um grupo que tinha tratado aquele tema e que ainda aguardava a melhor opinião. A nossa opinião chegará, e chegará com certeza dizendo que todos se calhar temos do Tribunal de Contas uma ideia diferente desta. Isto que acontece e que naquele relatório tem erros tão grosseiros que não podemos admitir, e temos que dar essa chance a quem é mais responsável no tribunal, pelo Tribunal de Contas, por quem assina e dá a cara por ele, para que o corrija, porque nós faremos publicamente a denúncia de todas aquelas acusações. Consideramos que as USF modelo B são uma mais-valia para a saúde, mostraram que é possível trabalhar de uma forma que contempla aquilo que foi falado, a motivação, as condições de trabalho, o entendermos, é uma prática da Federação e é um dos princípios da Federação a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E um dos nossos pilares é que acreditamos que aquilo que são os nossos direitos não são contraditórios aos direitos dos utentes, antes pelo contrário. Quando os utentes estiverem bem, nós também estamos, e quando nós estivermos bem, os utentes também o estarão. Entendido como Serviço Nacional de Saúde, não particularizando. E agora dava a palavra aos colegas que queiram falar. Ah, só uma coisa. É que isto, Chuques e Urgência Metropolitana de Lisboa, não é propriamente aquilo que nós estamos a falar quando falamos de rede hospitalar e referenciação. Isto é, concentração de unidades, que se calhar nem sempre correspondeu a uma discussão tão alargada quanto deveria ter sido.
Bom dia a todos. A colega Marlinde, de facto, já fez a resposta às questões colocadas. No entanto, queria fazer um acréscimo à questão da reorganização hospitalar. Portanto, o que nós temos na prática e a falta de articulação passa por um déficit de recursos humanos e um déficit de tempo. A reorganização hospitalar é um processo que tem de ser visto a médio barra longo prazo, não a curto prazo com cortes, enfim, cortes irrisórios, mas tem de pôr os médicos hospitalares num contato mais próximo com os primários. Ora, isto a curto prazo, o que é que faz? Faz haver menos consultas hospitalares, menos dinheiro para os hospitais, logo uma certa dificuldade em nós articularmos, porque é tempo de trabalho. Portanto, nós temos de ver esta questão em termos práticos e também pensar porque é que não há uma melhor articulação. Em termos práticos, é por falta de tempo e falta depois, nesse tempo, de prestar os devidos cuidados que geram dinheiro ao hospital. Em relação aos episódios de urgência, pois está claro que se não há uma adequada articulação, logicamente, não há, vai haver mais pessoas a recorrerem ao serviço de urgência, que é o reflexo de maus cuidados do Serviço Nacional de Saúde, que é o que tem sido visto ultimamente. Como a colega Marlinde disse, as urgências, de facto, ultimamente têm tido um acréscimo de pessoas a irem e um acréscimo de pessoas a lá ficarem internadas porque faltam vagas nos serviços, porque temos lá doentes crónicos, porque, de facto, a rede não tem sido suficiente para abarcar os doentes crónicos. Não é por falta de uma consciencialização dos médicos, porque nós precisamos de camas para pôr doentes agudos. Portanto, o caso agudo é o caso agudo. O caso crónico, logicamente, que tem de estar em um outro tipo de serviço, não num serviço agudo. Nós temos prioridade em gerir os pacientes. Portanto, o facto de termos um paciente crónico num serviço de agudos não é porque há uma falta de consciencialização. Nós queremos referenciar, mas nós não temos forma ou meio que consiga abarcar a quantidade de doentes crónicos que ultimamente temos tido nos serviços de urgência, que são bastantes. Ainda falando das urgências, a reorganização das urgências metropolitanas de Lisboa, o que trouxe foi um afluxo de doentes que passa, enfim, grande parte do tempo a transitar de hospitais de um hospital para outro, porque o paciente recorre à urgência metropolitana, depois terá de voltar ao seu hospital da área de residência. Pronto. Mas isto sim, se o hospital da área de residência tiver vagas por receber. Caso não tenha, o paciente ficará no hospital onde recorreu. Portanto, voltamos ao mesmo problema, falta de camas. Ainda fazendo uma referência aos cuidados continuados. De facto, existe, está preconizado a rede de cuidados continuados para os pacientes em geral. Há anos que se fala da rede de cuidados de doentes psiquiátricos, que é completamente inexistente, e os nossos pacientes psiquiátricos não são aceites pela rede de cuidados continuados geral. Isto é uma grande falha, os nossos pacientes também, pelas suas particularidades, necessitam de uma rede especial, concordo, mas ela não existe. Entretanto, a rede geral não os recebe, porque eles são pacientes psiquiátricos. Fazendo um acréscimo, eu não sou economista, eu sou médica, no entanto, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde é uma coisa complexa, não só para nós, a nível de todos os cuidados de saúde em todo o mundo. Eu penso, mas isto é a minha modesta opinião, temos de ter uma visão a médio/longo prazo. Cortes a curto prazo só geram este tipo de dificuldades que são bem visíveis. Não podemos dizer que temos, às vezes nas notícias sai que temos excesso de recursos humanos, outras vezes sai que temos déficit de recursos humanos. Não creio, mas também é uma opinião pessoal, que haja excesso de recursos humanos, porque se houvessem os recursos humanos adequados, também conseguiríamos dar mais resposta aos pacientes. E é só. Obrigada.
Muito obrigado. Duas ou três questões que eu penso que não foram ainda abordadas. A primeira ideia, quem trabalha há muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, como é o meu caso, posso apreciar, ou a impressão que tenho é de que os hospitais EPE, quando foram criados, pretendiam mudar a gestão dos hospitais, mas constituíram um fator de enorme instabilidade no Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente instabilidade profissional. E hoje em dia eu posso dizer que há muitos hospitais em que a estabilidade profissional é de tal ordem que põe em risco a qualidade daquilo que é feito. Há muitos serviços extremamente carenciados, porque não só pela forma como são geridos, mas pela forma como tem sido procedido a cortes progressivos de determinado tipo de remunerações que as pessoas tinham nos serviços, tem afastado muitos profissionais dos hospitais. E há serviços que agora estão a encomendar serviços ao exterior, e refiro-me nomeadamente, por exemplo, da área laboratorial, e o contrato que fazem é com instituições extra-hospitalares que fazem o preço mais barato. E depois a sensibilidade que nós temos quando estamos a trabalhar é que a qualidade do serviço é má. E isto é apenas um alerta, porque isto vai ter consequências gravíssimas na assistência das populações. Mas isto era apenas uma impressão em relação àquilo que nós sentimos todos os dias no trabalho hospitalar. Falou-se aqui várias vezes na articulação dos hospitais com as outras estruturas de saúde, cuidados primários e cuidados continuados. Mas eu penso que era mais importante nós centrarmos a nossa atenção aqui, mesmo nos hospitais. E eu acho que mais do que existir uma rede hospitalar, porque já existe uma rede hospitalar no nosso país, O problema é que não existe uma articulação perfeita entre os hospitais. Os hospitais estão completamente individualizados a partir da altura em que passaram a ser empresas que se gerem autonomamente. Não há nenhuma articulação entre os hospitais. Na realidade, ela não existe. E, de facto, depois surgem os problemas que todos conhecem e que vêm a público. Efetivamente, o que era necessário haver era uma carta hospitalar em que cada unidade hospitalar tivesse uma diferenciação própria, soubesse exatamente qual era o seu papel no conjunto da assistência que todos os hospitais fazem à população portuguesa. Isso não existe. Já houve, em tempos, uma carta hospitalar e uma tentativa de implementação de um modelo organizacional desse tipo. Neste momento isso não existe. Não existe e vejo com muita preocupação a possibilidade disso vir a existir. Dessa forma, se houvesse essa carta e se houvesse uma boa articulação entre os hospitais, seria possível partilhar serviços. Seria possível partilhar serviços humanos. Os médicos poder-se-iam deslocar de instituição em instituição e não haver replicação de serviços. Por exemplo, nós sabemos que existem em determinados hospitais serviços extremamente exíguos, determinadas especialidades, que não têm nenhuma capacidade de resposta, que estão completamente desarticulados. Há determinado tipo de intervenções, por exemplo, intervenções cirúrgicas de risco, que não estão devidamente acompanhadas por cuidados intensivos que possam impedir que haja, em situações complicadas, risco de vida elevado para os doentes. Todos vocês sabem que essas coisas vão saindo ao público, mas a realidade, quem trabalha nos hospitais sabe que a realidade é muito mais vasta do que aquilo que vem a público. E, portanto, era necessário repensar tudo isto. E, se repensarmos isto, nós vamos poupar muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que pura e simplesmente estar a cortar aos orçamentos hospitalares. Bom, e depois há outra questão que me parece também muito importante e que tem estado abandonada. E que tem a ver com o seguinte, que é, digamos, aquilo que podemos chamar a carta dos equipamentos pesados da saúde. De facto, não existe nenhuma carta de equipamentos pesados da saúde. E há duplicação de coisas que não fazem sentido. Há serviços que têm equipamentos extremamente caros e que são utilizados muito poucas vezes e que podiam estar ao serviço de outras instituições de saúde. E, de facto, ao contrário do que muitas vezes nós vamos ouvindo dizer, na prática isso não se faz. E mesmo em instituições que estão a nascer, que estão a ser construídas agora, pensa-se apenas nessa instituição, vai-se gastar dinheiro, compra determinado tipo de equipamentos e não se pensa que esses equipamentos podem ser partilhados com outras instituições. Portanto, partilha de equipamentos, racionalização na aquisição desses equipamentos, partilha e utilização racional de profissionais, é uma coisa que não existe no nosso país. E isso é que permite poupar efetivamente muito dinheiro. Recentemente, todos sabem que se falou no acesso muito difícil à colonoscopia. Bom, não julguem que isto vai mudar. Eu sou gastroenterologista. E sei que não há qualquer hipótese de mudar rapidamente estas coisas, porque não há gente para fazer as colonoscopias. Não há gente para fazer, não há gente preparada. Nunca ninguém pensou nisso. A Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva há alguns anos que se vem preocupando e vem transmitindo ao Governo a necessidade de fazer um rastreio organizado do cancro colorretal. Não tem havido nenhuma apetência por pegar neste problema, porque, de facto, o problema é difícil de resolver. E não vale a pena virem dizer agora que os hospitais vão aumentar a sua hipótese, a sua capacidade de fazer colonoscopias, porque os hospitais não têm hipótese nenhuma. Os médicos trabalham lá, muitos deles, em 20 horas. Como é que vão aumentar a sua capacidade de resposta? Os médicos trabalham nos serviços e fazem muitas coisas para além da endoscopia. Portanto, não há capacidade nenhuma. É uma ilusão pensar que isso é possível. Quem tiver dinheiro vai poder pagar a colonoscopia. Quem não tiver dinheiro não pode fazer a colonoscopia ou terá muita dificuldade em fazer. Portanto, eu penso que era muito importante nos hospitais dar estabilidade aos profissionais, atrair os profissionais, fazer uma gestão articulada dos profissionais e dos equipamentos e obrigar os hospitais a trabalhar de uma forma articulada, o que não acontece atualmente. E por isso os doentes muitas vezes andam à procura de uma vaga, andam a saltar de um sítio para o outro e não conseguem arranjar um sítio para resolver o seu problema. Portanto, a rede hospitalar ou a reforma hospitalar é uma coisa muito mais vasta do que aquilo que até agora se tem vindo a fazer, que são coisas muito pontuais de reorganização apenas de serviços. E era só isto que eu queria dizer.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu só pedi ao Dr. Noel um apelo ao seu poder de síntese, porque de facto já estamos atrasados. Obrigada.
Bom dia a todos. Eu vou ser sucinto. Ia referir aqui que aquilo que nós na FNAM definimos como reforma do modelo hospitalar está muito longe daquilo que falámos aqui, que é juntar edifícios, criar centros hospitalares. O que nós defendemos é um modelo organizativo diferente, centrado no doente. A medida de sucesso do Sistema Nacional de Saúde não pode ter como única medida a diminuição do orçamento dos hospitais, e parece que é essa a única medida que interessa. E a medida do sucesso é se diminuiu 15%, se diminuiu 20%, muitas vezes com recurso a artifícios contabilísticos, e nós que somos médicos sabemos bem quais é que são aquilo que nos é exigido, muitas vezes não é em benefício da satisfação do doente ou diretamente do doente, é para artifício contabilístico, para as contas, para aquilo que é preciso apresentar, e principalmente com recurso a cortes, que depois se vão resumir a cortes em recursos humanos. É isso que nós estamos, recursos humanos, em meios complementares de diagnóstico. Como é que ainda vamos diminuir mais um orçamento da saúde, quando já estamos no limite inferior do gasto per capita, no nível europeu, e é confirmado pela OCDE, no limite inferior de camas por habitante? Felizmente ainda estamos no limite superior da qualidade de serviço prestado, mas isso é por um espírito de missão dos médicos e dos outros profissionais de saúde, porque se continuarmos a diminuir o orçamento, teremos que negar cuidados aos doentes, e nós médicos não iremos assumir isso. Falar só rapidamente da heterogeneidade de cuidados, que já aqui foi falada, que realmente existe. Não só, principalmente das populações do interior, eu venho de Viseu e conheço essa realidade, das dificuldades das populações se dirigirem aos hospitais, deste conceito dos centros hospitalares que nós não temos não estamos contra a questão dos centros hospitalares, mas é preciso ver como é que eles estão a ser criados e a dificuldade que está a ser criada às populações dos hospitais periféricos desses centros hospitalares, que ficaram mais longe do cuidado. Não há aqui uma proximidade de cuidado, mas há um afastamento do cuidado do doente. Porque o que acontece é que o hospital periférico está a ser fagocitado pelo hospital principal, e os resultados para o doente, para a pessoa, para quem nos interessa, não está a ser benéfico. Mais ainda com a dificuldade, com a precariedade que é cada vez maior das populações se conseguirem deslocar ao seu hospital. E agora com estas novidades, por exemplo, de andar a transportar doentes, ou usar por transporte de doentes, o recurso ao sistema de emergência. Portanto, o Serviço de Emergência Nacional serve para transportar doentes de Viseu para Coimbra ou de Viseu para Lisboa, e como se fossem autocarros para suprir estas deficiências que vão sendo criadas por este modelo. Falando especificamente em termos daquilo que é a nossa praça, que é a condição laboral dos médicos, as condições são precárias. Há falta de estímulo para preencher vagas no interior. Havendo vagas, não estão a ser ocupadas. É preciso pensar no que é que isto significa, não é? As vagas são abertas e as pessoas, os médicos, com o máximo de condições que é possível dar, que o SNS lhes consegue oferecer, já preferem emigrar do que ir ocupar essas vagas. E isto é importantíssimo. O Sistema Nacional de Saúde já não consegue oferecer condições que sejam atrativas para os médicos irem ocupar os lugares onde fazem falta. Há uma falta de estímulo, isso a doutora Malina já afirmou, para a especialidade de saúde pública não há praticamente candidatos para ocupar, e isso seria importantíssimo nesta questão da reforma hospitalar. Há aqui um ataque ao sistema de incentivos, que essa sim é uma verdadeira reforma dos cuidados primários. Aí houve uma reforma, não houve uma preocupação com o edifício é o mesmo, mas há uma reforma do modelo organizativo, e nós defendemos o modelo USF como um modelo ideal organizativo neste momento, um modelo que está a ser copiado, um modelo de sucesso, mas que funciona com os incentivos. Este ataque aos incentivos, sem incentivos este modelo não funciona. E mesmo com incentivos, está provado que é um sistema muito vantajoso e que poupa muito dinheiro ao contribuinte. E terminava, já agora interpretando a provocação do Tribunal de Contas da doutora Berlinde, haveria que ver o que diz o Tribunal de Contas, também em relação a outras coisas, nomeadamente ao desvio que é do orçamento do horário público para as PPPs e as consequências que isso tem. Não convém ler só uma parte do que diz o Tribunal de Contas.
Eu queria agradecer o tempo que nos dispensaram, pedir desculpa por termos ocupado tanto do vosso tempo e pedir também que tomem em conta aquilo que nós vos dizemos. Nós também tomaremos aquilo que ouvimos, dizendo que, na realidade, o edifício da saúde, o edifício SNS, vale a pena. É a única forma de estarmos bem perante o cidadão português. Porque sem Serviço Nacional de Saúde, seguramente não haverá saúde neste país. E sem saúde, penso que tudo o resto também não valerá a pena. Há que lutar pelos profissionais, há que não deixar que feiras, que até o próprio nome incomoda, feiras de trabalho para médicos, onde outros países nórdicos, há que atender. No último sábado realizou-se no Porto uma prospeção de mercado para médicos. A Inglaterra aconselha os nossos estudantes a inscreverem-se já no terceiro, quarto ano para terem garantido em Inglaterra uma formação específica, um internato de especialidade. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, todos esses países estiveram presentes nessa feira à procura de profissionais médicos portugueses a quem pagam e dão condições que em nada se assemelham àquilo que nós aqui temos. Que o espaço europeu seja para todos, mas também o seja em condições de trabalho e de remuneração. Obrigada.
Muito obrigada. Agradecemos à Federação Nacional de Médicos esta excelente reunião. Eu penso que foi
que
contribuíram em nós, e é evidente que todos os contributos que nos chegam à Comissão são aproveitados. Já temos uma longa experiência ao longo desta legislatura e mantemos sempre este espírito de tentar receber todas as pessoas que nos pedem a audiência, mas é evidente que as federações de médicos, dos profissionais, têm para nós uma prioridade em relação a muitas outras que infelizmente não podemos recebê-las todas ao mesmo tempo. Muito obrigada, estamos sempre disponíveis, venham sempre. Nós agradecemos. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem, porque o doutor Luís Patrício já está em condições de poder entrar na nossa sala. Só um bocadinho.